Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Lele e serei a host desse episódio, onde a gente vai falar com a Isabelle Samuels sobre um tema muito polêmico, um tema que é fonte de várias tretas no Twitter, que é PJ ou CLT. Então, para não correr o risco de falar bobagem apresentando a nossa convidada, eu vou pedir para ela falar um pouquinho dela aqui para a gente.
Fala, galerinha. Eu sou a Belle. Eu sou pedreira de software, como eu chamo aí. Às vezes no Twitter eu coloco lá como pedreira de software. Trabalho com Elixir e com Ruby. E eu já trabalhei como estagiária, CLT, PJ, então eu conheço bastante aí dessa área. Já tive vários problemas com CLT e vários problemas com PJ também, né? E é isso.
Então, vamos começar esse episódio aqui pelo começo. O que é CLT e o que é PJ?
Bom, CLT aí é vamos dizer assim, uma constituição, né? Não sei exatamente, eu acho que é uma parte de lei, talvez? Contrato de lei trabalhista, talvez? Eu acho que é isso?
Eu acho que é isso. Eu tô tentando pensar o que que CLT é, a sigla, mas não tá vindo.
Vamos ver, vamos pesquisar aqui. O Google, pai de todos. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Faz sentido, né? CLT. A CLT, ela é basicamente um conjunto de leis, né, que protege o trabalhador. Em caso aí de demissão, em caso de doença, né, afastamento por doença, várias coisas aí, tem várias funções a CLT, mas a principal delas é proteger o trabalhador, ela não protege o empresário, né, na verdade ela protege o trabalhador do empresário, o que é o mais importante. E na CLT a gente tem uma série aí de benefícios, né, direitos e deveres, né, que a gente tem na CLT. Os deveres ficam a maior parte aí pro empregador, mas os direitos ficam pro trabalhador, né? E nesses direitos aí a gente pode considerar que os principais aí são o seguro-desemprego, o FGTS, e não sei o que mais.
Férias remuneradas, que eu acho muito
férias,
bom.
Férias remuneradas também é ótimo. Todo mundo
décimo
ama.
13º
30
dias. Também é maravilhoso.
13º. Nossa, faz tanto tempo que eu não sou CLT que eu já nem lembro mais tudo que tem, sabe? Férias, 13º. Que mais que tem também?
Licença maternidade.
Licença maternidade. Se você tirar um atestadinho ali, você não é descontado, né? Aquele valor. Vamos ver o que mais. Acho que é isso, né, cara?
Para mais informações, né? Veja a lei. Esse aqui é o que a gente lembra de cabeça.
Exatamente, a gente não sabe tudo, né? Aqui, ó, até peguei aqui o slide aqui que eu tinha pronto para ver aqui todos eles. Mas tem vale transporte também, aviso prévio em caso de demissão, o descanso semanal remunerado, que é uma das partes preferidas também, né? Que todo mundo quer um descansinho no final de semana.
Isso foi uma coisa que eu fiquei chocada quando eu descobri. Essa coisa do final de semana ser remunerado como teu dia de folga.
Exatamente.
Tipo, não é
você
aceitável.
Ganha pra não fazer nada.
Não é aceitável na vida, assim, que você não trabalhe no final de semana. É uma
Exatamente.
Coisa específica da lei. A lei te protege pra te ter ali teu final de semana.
Exatamente. Você tem pelo menos um dia de folga a cada 7 dias trabalhados, né? Pela lei, você não pode trabalhar mais do que 7 dias consecutivos sem que tenha uma folga no meio disso. Isso está na lei, né? Se a empresa não cumprir isso, cabe um processinho bem bonito.
E com todas essas coisas legais que a gente falou da CLT, que a gente tem de legal para falar do PJ? Porque todas essas coisas legais aí não tem no PJ, tá? PJ também, o que significa PJ? PJ é pessoa jurídica, se essa sigla eu me lembro bem.
Exatamente, é isso
Então,
mesmo.
basicamente é tu virar uma empresa.
Exatamente, você vai virar uma empresa de uma pessoa só, mas a gente não pode cair no erro de achar que o PJ ele pode ser um MEI. O MEI ele também é um PJ, mas ele é um tipo de empresa, tá? Dentro da pessoa jurídica a gente tem vários tipos de empresa, que eu me lembro agora tem o MEI e tem o ME. Tá? Geralmente deve entra no ME e não no MEI. Para decidir em qual que você vai entrar, não é simplesmente você escolher, tá? Você tem que falar com uma pessoa contadora para ver qual que você se encaixa melhor, tá? Geralmente é no ME mesmo, pelo total de ganhos, isso também é levado em consideração, né? Qual seria a previsão de ganhos da empresa, no caso do seu salário. E também qual é a atividade exercida. Não existe atividade de desenvolvimento de software em MEI. Então, é totalmente ilegal as pessoas que têm MEI e exercem atividade como desenvolvedor de software.
Sim, MEI aqui é microempreendedor individual.
Isso, microempreendedor individual.
Tá, e o ME é microempreendedor só.
Eu acho que ME é microempresa. Se não me engano, deixa eu confirmar aqui.
Esse é o momento daquele dia que eu acordei cedo para olhar pequenas empresas, grandes negócios, ser útil. Eu saber o que é essas siglas.
Exatamente. ME é microempresa mesmo. Você é uma microempresa. Tá? Tanto é que no MEI, por exemplo, você não pode ter sócio, né? Nada assim. No ME, você pode ter sócios. No caso, você sendo o seu único sócio, você vai ter 100% da empresa, né? Mas você pode ter sócios. Se, de repente, você começar a aumentar esse teu PJ, em vez de atender só uma empresa, você começar a atender várias empresas e acabar se tornando uma consultoria, você tem como ter sócios.
É muito interessante essa questão de ter sócios, até porque, mais para frente, tu pode ter interesse em crescer nessa questão de oferecer serviços para empresas ou para outras pessoas, assim, né? Eu não sei como é que é a legislação do PJ, se para CPJ tu só pode trabalhar para empresas ou se tu pode prestar serviços para pessoas físicas também.
Dessa parte de pessoa física eu também não sei, para ser bem sincera. Eu nunca vi alguém prestando um serviço assim para alguém que era pessoa física. Mas eu acho que funciona do mesmo jeito, tá? Quando a gente é PJ, quando a gente vai, por exemplo, cobrar um cliente, né, no caso nosso contratante, a gente tem que gerar uma nota fiscal, né, para ele, e lá, se eu não me engano, você consegue colocar sim um CPF ou um CNPJ. Mas eu não sei como é que é a tributação, né, em cima disso. Porque, se não me engano, os dois lados têm que pagar uma tributação aí, mas a tributação fica muito mais a cargo da empresa contratada, que no caso seria você.
Essa questão de CLT e PJ, ela é uma coisa que pega bastante porque a gente entra muito em legislação. Entra, assim, demais em legislação. E legislação, a gente sabe que é uma coisa que não está na base curricular, né?
Assim, deveria,
não,
né?
Deveria. A gente precisaria saber as leis e saber fazer imposto. Ninguém tá nem aí pra ensinar isso pra nós. Mas, assim, essa questão de legislação, ela é uma coisa que pega bastante, porque tu tem que ter esse cuidado com a legislação, saber o que que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, senão vai dar problema lá pra frente. E a gente quer o quê?
Exatamente.
A gente quer evitar os problemas, a gente quer ficar rico. Esse é o objetivo.
Ninguém quer ter problema com o fisco, né?
Vai que congelam os meus bens? Imagina!
O único bem que eu tenho,
imagina,
que é meu computador.
E ele já congela as vezes sozinho. Eu não preciso do fisco para isso.
Exatamente.
Bom, mas falando assim, nessa treta que existe entre ser CLT e PJ, tem gente que defende só o CLT, tem gente que defende só o PJ. por que que existe essa diferença entre o CLT e o PJ? Bom, porque como uma pessoa que programa, uma pessoa que desenvolve, é possível que tu trabalhe com os dois. E aí, qual que é a tua visão dessa treta, Belly, das pessoas que só defendem o CLT, das pessoas que só defendem o PJ? O que que tu acha disso?
Olha, eu sou a famosa em cima do muro, né? Nessa questão aí, porque eu não defendo nenhum lado. Eu acho que cada pessoa tem que ter noção dos dois lados, entender como funcionam os dois lados, para então escolher. Não tem um lado certo nem errado, não tem um lado vilão nem bonzinho, tá? Cada um vai escolher o que for melhor para você, o que for melhor na sua prioridade de vida, no seu estilo de vida. Enfim, tem várias variáveis, assim, né? Questão de impostos, se você quer pagar mais impostos ou menos impostos, se você não se importa de pagar mais impostos, mas ter o seguro ali de ser CLT, né? De você simplesmente não ser demitido do dia para a noite e sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Tem várias questões, né? Ser PJ não é tão simples assim quanto as pessoas falam, tá? Depois que a gente já está acostumado a ter uma empresa, a fazer a rotina que a gente tem que ter na empresa, isso se torna bem automático, tá? Eu digo por mim mesma, porque já faz quase 2 anos aí que eu sou PJ, e no começo é bem desgastante, sabe? Você gasta ali um tempo, né? Tipo, fazendo as coisas da empresa, tentando entender o que é que você tem que fazer, perguntando coisas para a sua pessoa contadora ou para a sua empresa que faz a sua contabilidade, né? E é desgastante, bem desgastante no início. Depois você pega o jeito, né? Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa pagar, você sabe quanto você vai receber. Já é tão automático que é capaz de você fazer a conta de cabeça. Não é tão difícil assim fazer essas contas, mas é difícil você entender. É igual assim entender um problema de física, sabe? Não é difícil você resolver o problema de física depois que você entendeu o problema, né? Pegar a fórmula e aplicar a fórmula, todo mundo faz. O problema é você interpretar aquilo, né, que é basicamente o problema da pessoa jurídica, né, que a pessoa jurídica é sozinha, ela vai interpretar tudo aquilo sozinha. Então, se você não tiver o apoio, por exemplo, de uma pessoa que seja advogada por trás, de repente algum amigo, algum familiar, às vezes você pode acabar entendendo a legislação errada. Se você não tiver uma pessoa contadora ali que você confie mesmo, né, para fazer essas perguntas, você também pode acabar entendendo coisa errada e fazendo errado, inclusive. É bem importante você ter o apoio de uma equipe, mesmo que seja uma equipe de amigos, né? Todo mundo tem que ter um amigo advogado, um contador aí, para poder entender o que está acontecendo e não fazer merda na vida. E com PJ não é diferente, né? Você precisa também de uma pessoa que seja advogada. Por exemplo, quando eu vou fechar um contrato, eu mando para minha sogra. Minha sogra é advogada, ela verifica o contrato para mim, vê se está tudo certo. E estando tudo certo, eu posso assinar o contrato com aquela empresa. Então, eu sempre tenho uma pessoa que eu posso mandar esse contrato, reviso o contrato, às vezes eu mesma faço esse contrato, eu tenho um contrato padrão ali que eu uso para freela, por exemplo. E a vantagem, a principal vantagem entre pessoa jurídica e CLT é a quantidade de impostos que você paga. Você paga muito menos impostos sendo PJ do que sendo CLT. Isso já deveria estar em reforma, né, no governo, não está faz anos, né, que não é mudada aquelas faixas de IRPF, mas é principalmente pelo IRPF que as pessoas resolvem virar pessoa jurídica. Porque o IRPF ele está com uma faixa muito baixa, né, e a gente como DEV é muito fácil a gente acabar escalando o nosso salário muito rápido. Né? Então, muito rápido a gente acaba assim, a gente está ganhando ali 3K CLT, beleza, tá tranquilo. De repente, do nada, você virou para 6K CLT. Cara, 6K CLT, você já tá pagando no, na faixa mais alta do IRPF, sabe? Desse 6K, o que vai chegar na tua mão mesmo vai ser 4K, por aí. Então, é muito menos, e é por isso que as pessoas acabam virando pessoa jurídica. Porque na pessoa jurídica, você pagaria desses 6K, digamos que você recebesse esses mesmos 6K, na pessoa jurídica você ia pagar em torno aí de 10% por mês de impostos. Então, você ia ter descontado desses R$ 6.600, por exemplo.
É uma grande diferença.
É muita diferença. Mas, assim, lembrando, né, o PJ não tem nada. Tudo que você tiver no PJ, você tem que fazer no contrato com o teu contratante. Então, se a empresa que está te contratando, coloca no seu contrato que você tem direito a férias anuais de, sei lá, 20 dias que seja, aquilo vai ser feito. Se não tiver em contrato, eles não podem... eles não podem, você não pode obrigar eles a fazer aquilo, entende? Porque não está em contrato. Eles não são obrigados por lei a fazer aquilo. Se tiver em contrato, mesmo que na justiça você consegue cobrar. Isso vale para valores, para férias, para... Enfim, qualquer coisa que venha a ser acordado, você coloca em contrato. Estando em contrato, você consegue cobrar aquilo na justiça, se for necessário, né?
Sim, gente, não aceitem oferta da empresa da boca para fora, que não está ali no contrato. Que não tiver no contrato, não existe, independentemente do que a pessoa fala. Se ela não botou ali que tu vai ter férias, depois ela não quer te dar férias, você vai fazer o quê? Exatamente. Você vai sentar e chorar. É isso que te resta.
Exatamente.
Porque não está no contrato.
Não aceitem, por exemplo, aquela conversinha assim de que, ah, mas é que é um contrato padrão, né? E não sei o quê, bababá. Se é padrão, todo mundo não tem férias. E já é um red flag. Já saiba disso. Né? Se você aceitar aquilo, mesmo não estando as coisas no contrato, saiba que apenas o que tiver no contrato é o que realmente você pode cobrar. Eles podem ser legais e te dar férias sem estar no contrato? Pode, mas eles também não precisam fazer isso, entende? Não é uma coisa assim que eles são obrigados, né? Não é que nem a CLT, por exemplo, que eles são obrigados a te dar férias a cada um ano, né? Não, se eles não te derem férias, eles pagam multa. Não é a mesma coisa, né? Na pessoa jurídica, é você que coloca a multa no contrato. Não existe uma legislação para aquilo. Tudo que tiver é no contrato. Se não tiver no contrato, eles não precisam fazer.
Sim, e tu já falou um pouquinho pra gente aí das coisas que a gente precisa fazer para trabalhar com PJ, mas eu queria que tu explanasse um pouquinho mais sobre isso, se fosse possível, né? O que a gente precisa para trabalhar com PJ? Porque essa parte de abrir uma empresa é um negócio que vai demandar que a pessoa vá fazer umas pesquisas aí meio aprofundadas, meio demoradas.
Uhum. Ah, o que a gente precisa para abrir mesmo o PJ, né? Para começar, é isso?
É, para abrir e para manter depois, né? Para fazer as coisas ali certinho. Eu sei que é bastante coisa, provavelmente não vai dar para falar tudo, mas uma noção assim, mais por cima, para a pessoa saber, né, mais ou menos onde ela pode estar se metendo.
Uhum. Bom, eu tenho aqui já anotado, assim, alguns deveres, né, entre aspas, assim. O que não é exatamente um dever, mas é uma boa prática, né, assinar o contrato entre contratante, que é a empresa, e o contratado, que é você, né, que seria a sua empresa. É uma boa prática e recomendo que faça isso, porque vai te proteger de muitos problemas. Ter uma conta bancária PJ, toda empresa tem que ter uma conta bancária, tá? E a sua pessoa contadora, ela vai pedir o extrato dessa conta para poder classificar ali toda essa movimentação dentro dessa conta. Movimentação dessa conta, ela tem que ser única e exclusivamente para a empresa, tá? Você não pode pagar assim, ah, vou tomar um café, vou pagar no cartão PJ. Não. Sabe, você tem que pagar só as contas da empresa. O que entra em conta da empresa? Por exemplo, contratei um plano de saúde pelo PJ. essa é uma conta que entra pela empresa, você deve pagar ela pela conta PJ. É, contratei um coworking para trabalhar. É uma conta da empresa, você deve pagar ela com a conta PJ. Os impostos que você tem que pagar todos os meses, você tem que pagar pela conta PJ, você não deve pagar pela sua conta pessoa física. Tá, isso é, eu acho que é uma das coisas mais difíceis assim, que tem do PJ, é você saber separar a pessoa física da pessoa jurídica.
Sim, é uma muito manutenção difícil. No teu computador, por exemplo, que é o teu instrumento ali de pessoa e é o teu instrumento de trabalho, como é que fica?
Olha, eu passaria no PJ, porque é um equipamento da empresa. Né, é um gasto da empresa, né, entre aspas, assim. Você pode, inclusive, comprar equipamentos pelo PJ, se você quiser, né. Tem, às vezes, em algumas lojas, tem vantagens para PJ. É, quando você compra equipamento, você paga, às vezes, um pouco mais barato, né, e tal. Então, às vezes, vale a pena até ver isso, né, ver se, de repente, comprar, sei lá, um Mac aí, fique mais barato comprar pelo PJ do que por pessoa física, né. É, vamos ver o que mais aqui. Ah, tem uma pessoa contadora, né? É obrigatório. Todo ME, acima de MEI, né? Na verdade, o MEI é o mais básico que tem, né? O MEI você não precisa de uma pessoa mesmo para fazer a sua contabilidade. Acima do MEI, todos precisam. Todos precisam ter um contador ali para poder fazer tudo, tá? É, ajustar o SENAI também. É, o SENAI é o tipo de serviço que você vai prestar na tua empresa. Então, geralmente, as pessoas têm uns 6 tipos de SENAI dentro do hall, né, de atividades ali do PJ. E todos esses, eles têm várias subatividades, né? Então, por exemplo, tem uma atividade que tem no meu PJ, por exemplo, que é de análise e consultoria, um negócio assim, né, de computação, ele coloca ali, né, e vários dessas subatividades têm taxação diferente, né, então, por exemplo, tem atividades que elas taxam pelo anexo 3 e tem atividades que elas taxam pelo anexo 5, geralmente elas têm o mesmo valor de imposto a ser pago, mas tem alguns que podem ser diferentes, tá? Dependendo da atividade ali que você colocar. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, esse eu já falei, né? Gerar nota fiscal para todos os valores que entram na tua conta PJ. Então, assim, não é proibido, mas é contraindicado que você retire o valor da sua conta PJ e depois volte ele numa transferência da PF para PJ. Porque isso entra como empréstimo, na verdade. Ele não entra como uma transferência normal, assim, sabe? Para o fisco, ele não quer saber se você é você no PF ou no PJ. Ele quer saber que está tendo entrada de dinheiro, né? E também, outra coisa que também não é um dever, mas é bom, né? Contratar um serviço de escritório virtual. Né, que para não utilizar o teu endereço residencial. Isso acontece bastante com as pessoas, de abrir o PJ num endereço residencial e depois ele tem o endereço residencial espalhado aí na internet, né, porque toda a informação da empresa fica disponível na internet para todo mundo. Então, se vocês pesquisarem aí, por exemplo, o meu nome, vocês vão achar a minha empresa. Só que vocês não vão achar meu endereço, porque eu uso um escritório virtual. E o escritório virtual não quer dizer que aquele escritório não exista, tá? Ele existe, geralmente é um escritório físico e geralmente é um coworking. Mas ele te fornece esse serviço. Eles fornecem o endereço deles e todos os documentos ali necessários para você anexar aquele endereço no seu PJ. Então, por exemplo, o meu endereço é de um coworking que eu tenho ali no centro da cidade, e se eu quiser ir trabalhar lá, por exemplo, eu pago uma diária e eu vou lá trabalhar, só que como eu já sou associada deles, eu posso pagar mais barato, né, e tal. Isso é interessante, de repente, às vezes, para as pessoas que não gostam de trabalhar só em casa, né, principalmente quem trabalha remoto, se não gosta de trabalhar só em casa, às vezes gosta de ir num coworking, assim, e tal, é interessante contratar esse tipo de serviço.
Sim, e esse coworking, para te colocar como endereço da tua empresa, ele pode ser um coworking qualquer, assim? Eu acho que eu já tinha te perguntado isso.
Ele não, não... Ele pode ser um coworking qualquer, assim, ele não tem que ter uma atividade específica para aquilo. Não que eu saiba, né, pelo menos. Mas ele tem que ter esse serviço de escritório virtual. Quando vocês forem procurar esse tipo de serviço, você coloca assim no Google, né? Escritório virtual e a sua cidade. Que você tem que abrir na sua cidade, tá? Você vai fazer tudo isso baseado na sua prefeitura, no estado e tal. Então, cada estado e cada prefeitura tem um tipo de imposto aí, e é por isso que você precisa fazer na sua cidade.
Sim, tem toda essa parte Ai, como é que é a palavra? Da área de responsabilidade do município também sobre a tua empresa.
Exatamente. Sim. Tem, né, os incentivos fiscais, né, e tudo. Eu sei que aqui no Paraná parece que o imposto é menor, inclusive. Fiquei sabendo aí porque eu perguntei os impostos de alguns amigos meus, né, que são de fora. E os impostos eram muito maiores do que o meu. E na mesma atividade. Então, fica aí a dica, né? Curitiba é super bom para isso.
Isso de repente, é uma coisa, né? que eu notei que existe bastante, né? Uma diferença muito grande em valores tanto tributários quanto em valores que realmente são pagos para as pessoas como salário padrão em diferentes regiões do país. Teve uma vez que a gente estava conversando com a Morgana é a co-host aqui do nosso podcast, vocês vão ver ela em vários episódios. E ela falou que ela estava conversando com uma pessoa que era desenvolvedora em um estado do Nordeste, e ela, como júnior, ganhava mais do que essa pessoa como sênior. Então, foi uma coisa assim que me deixou bem, bem impactada. Talvez seja importante você escolher o estado onde você vai trabalhar com um pouco mais de afinco.
Exatamente. Posso dizer aqui que, pelo menos Curitiba, eu sei que paga bons salários, mas eu não trabalho para Curitiba, eu trabalho para o Norte, mas é uma empresa que é descentralizada, né? A gente não tem escritório físico, é todo mundo remoto mesmo, então eles não têm essa questão assim de pagar um pagamento localizado, digamos assim, sabe? Paga o quanto pagam no teu estado. Não, não existe isso. Inclusive, se vocês entrarem numa empresa assim, e que for todo mundo remoto, lembrem de perguntar para o coleguinha, né? Quanto é que você ganha, né? Para não cair nessa, porque às vezes a gente cai nessa e a gente não sabe.
Sim, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e é uma coisa que a gente não faz muitas vezes, porque pelo menos eu fui criada assim, muita gente também, que é feio falar de dinheiro. Tu não pode falar de dinheiro, tu não pode falar o quanto tu ganha, tu não pode falar o quanto tu gasta, não pode deixar as pessoas saberem que tu tem ou então que tu não tem dinheiro. E isso é uma coisa muito complicada, porque isso impede primeiro que tu entenda sobre o teu dinheiro e consiga fazer coisas com o teu dinheiro, como, por exemplo, investir teu dinheiro. Investir é uma coisa que eu tô tentando entender um pouco como é que funciona ainda, mas que nunca foi uma coisa, assim, da minha realidade, mas que são coisas que, a longo prazo, são muito importantes para ti como ser humano adulto, né? Porque ainda não fizeram o curso de como ser uma pessoa adulta. Deveriam.
Exatamente.
Porque eu preciso descobrir umas coisas aí que as pessoas não falam, né? Preciso descobrir como é que faz um imposto, mas não fizeram o curso ainda.
Não ensinam isso, né? Isso deveria ser matéria na escola, sabe? Aproveita agora que reformaram aí o ensino médio, já não fizeram muita coisa mesmo, já colocasse esse negócio, né? Porque a gente precisa entender sobre legislação, contabilidade, finanças pessoais, a gente precisa saber lidar com o dinheiro. E é muito difícil, eu não vejo isso, pelo menos em escolas públicas, eu nunca vi, né? Eu estudei em escola particular a vida inteira e eu nunca tive isso também. Então, não é algo, assim, que, não tem na escola pública. Não, não tem nem na particular. Não existe.
Na pública, às vezes, não tem nem professor, né?
Exatamente, né? Que dirá uma aula de finanças pessoais, né?
Sim. E eu ainda fiquei um ano, assim, inteiro sem professor de física. Tipo assim,
Meu
pertinho
Deus.
do Enem, foi legal, foi divertido.
Nossa, maravilhoso, né?
Bom, e falando sobre CLT e PJ ainda aqui no tema, tem uma coisa que é muito importante aqui da gente falar, da gente comentar, que é a questão de trabalhar para fora, né? A gente tem muito esse movimento hoje aqui no país de pessoas querendo trabalhar para fora, ganhar uma moeda que está mais valorizada, e que também é algo muito interessante para as empresas que estão lá fora, porque elas vão conseguir uma mão de obra de qualidade, porque elas viram que as pessoas do Brasil dão um jeito nas coisas, né? Eu tinha uma professora que ela foi fazer um mestrado, um doutorado, uma graduação aí lá nos Estados Unidos, e ela foi para uma escola assim, que uma faculdade que não era uma faculdade top de linha, e os caras tinham robô lá para fazer as coisas, tinham 1,5 milhão de coisa legal para fazer. Tipo, aqui a gente não tem nada, mas a gente se vira com o que a gente tem, a gente vai ali na gambiarra e a gente
A
faz
gente dá
uns
um
milagres.
jeito, né?
É, se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer é dar um jeito.
É verdade. E eu acho que essa é uma das motivações de gringo contratar brasileiro, né? E principalmente agora que o real tá tão desvalorizado e as pessoas estão nesse movimento de buscar vagas gringas.
Sim, porque se tu parar para pensar, 1.000 dólares é 5.000 reais.
Exato. É
E
muito
aí
dinheiro.
é muito mais fácil tu ter uma empresa lá fora que tá querendo te pagar 1.000 dólares do que uma empresa aqui que tá querendo te pagar 5.000 reais, né?
Exatamente.
E até para eles é
E
muito
acontece
melhor,
muito.
e para eles é muito melhor porque muitas vezes eles vão te pagar por um. Vão te contratar ali por um preço que ainda vai ser muito bom para ti, e vai ser um preço bom para eles porque vai ser um preço menor do que te contratar um profissional lá daquele país, por exemplo. Porque aí tu vai ter todas as questões de custo de vida envolvido, e aí contratando uma pessoa de um país com uma moeda muito mais desvalorizada, isso é muito bom para a empresa.
É
E
verdade.
aí, como que é essa questão de trabalhar para fora? Porque assim, CLT acabou aqui. Falamos em trabalhar para fora, não existe mais CLT. CLT são as leis trabalhistas brasileiras. Se tu quiser trabalhar, provavelmente lá para fora também tem esse tipo de leis. E aí, se tiver um regime específico para um determinado país, né? Se tu for ser contratado pelas leis trabalhistas de um determinado país, vai ser diferente. Aí tu vai ter que te informar um pouco sobre como é que as coisas são. Mas PJ, como é que a gente pode, como é que funciona esse processo de trabalhar para fora?
Bom, para a PJ, a gente tem alguns incentivos, inclusive incentivos fiscais, para você pagar menos imposto ainda. Se você já pagava pouco, agora você vai pagar menos ainda, né? Inclusive, só complementando ali essa questão do CLT, né, que PJ para fora não funciona, né, e tal, tem gente que recebe pelo PF, tá? Direto mesmo, não, sem passar por um CLT, nada assim.
Como pessoa
E
física?
como pessoa física mesmo. Dá para fazer, tá? Mas sai bem caro, porque você imagine, né? Se digamos que eles te paguem, sei lá, R$ 1.000, US$ 1.000 ali, né? O dólar tá R$ 5, né? Pelo menos. Então você vai ganhar pelo menos aí R$ 5.000. Esses R$ 5.000 já passou do teto ali do IRPF. Então você vai pagar 27,5% em cima disso. De IRPF, só de IRPF, né? E acaba não compensando muito a longo prazo, né? Se você for receber assim, ah, vou receber uma vez na vida, né? Beleza, não tem problema, sabe? Mas se você for receber frequente, né? Todo mês receber, no final do ano, quando você for fazer teu imposto de renda, você vai pagar pelo menos 4 meses de salário só de imposto. E aí acaba não compensando muito, né? Você trabalhou para fora, mas você está pagando do mesmo jeito que um CLT pagaria, por exemplo, né? E aí compensa mais você virar CLT por 5K do que pegar um gringo assim, né? Aí o povo vai pro PJ. No PJ, eu não sei se é algo daqui de Curitiba ou se é federal mesmo, mas eu sei que existe um incentivo fiscal para quem faz serviço, para quem exporta serviço e não produto. Você só exporta o teu serviço e traz o dinheiro para o Brasil. Existe um incentivo que, em vez de você pagar 6% de Simples Nacional, você paga 3%. Então, o valor que você paga no total ali de impostos vai diminuir muito. Porque daí você vai pagar 3%, né, em vez de 6%, então já diminui 3% disso, que esse valor é em cima do teu recebimento. Então, se você recebeu, por exemplo, $2.000, né, e que convertendo de, sei lá, R$10.000, você vai pagar 3% em cima desses 10 mil, né, que é o valor de faturamento da tua empresa. O restante de impostos ali que a gente paga como PJ, né, que é o INSS relacionado ao teu sócio, né, que é você mesmo. Então, você tem que pagar o INSS obrigatoriamente. E o IRPF, que é também em cima do teu Prolabore, né, como sócio. Eles não variam de valor, mas como o teu Prolabore ele é 28% do teu faturamento, você vai pagar muito menos IRPF do que se você pagasse, por exemplo, pegando pelo PF, né, direto. Então, por exemplo, digamos que aquele recebesse aí esses 10 mil, né, R$10.000, você ia pagar 30%, 30% disso ia ser teu Prolabore, digamos 3 mil, né, e aí em cima desses 3 mil é que você ia calcular teu IRPF, e esses 3 mil, se não me engano, entram na segunda faixa do IRPF, que eu acho que é 15%. Então já é bem menos, né, do que você pagar 27,5% como PF. Deixa eu ver aqui que mais de incentivo. O restante eu acho que não é quase igual mesmo, assim, né? Mas para você receber de fora, é quase que obrigatório você ter um PJ, tá? As empresas de fora que contratam brasileiro, muitas delas já sabem até como é que funcionam, né? Você tem que fazer o contrato com a empresa pelo teu PJ mesmo, tá? Você não vai colocar o teu nome lá no contrato da empresa. Você vai colocar o nome da tua empresa, tá? Para daí você conseguir abrir uma conta aí numa remessa online da vida, né? Não é publi, gente, mas poderia ser.
Patrocina nós, remessa.
Patrocina nós, consegue aí uns descontos aí na taxa. E a remessa online, por exemplo, é uma das empresas, né, que fazem isso. Tem outras aí, tem Pioneer, tem várias outras aí, tem uma tal de Husky agora, eu acho que é assim que fala, Husky. E tem várias empresas que fazem isso, só que geralmente para você conseguir tirar esse valor para a tua conta PJ, você tem que ter uma conta PJ com eles. E para eles aceitarem que você receba esse dinheiro, o contrato com a empresa tem que ser no PJ também. Tá? Se não me engano, isso era uma questão da Pioneer. Se não me engano, você tinha que ter um contrato PJ com a empresa para daí ter um contrato PJ com eles, para daí eles mandarem para a tua conta PJ do Brasil. Então, é todo um rolo, assim, que quando você vai ganhar do começo, você acha, meu Deus, tudo são flores, vou ganhar aqui $2.000, né? É, mas assim, ninguém conta o resto, né, que você vai ter que fazer depois. E para você poder receber esse dinheiro, por exemplo, você tem que gerar uma invoice, que seria como se fosse um boleto, né, da gente. Você gera uma invoice do valor que você está recebendo e manda, geralmente, para a empresa que está mediando isso, né? Então, tipo, a Remessa Online, a Pioneer, né, e tal. Você manda para essa empresa e aí, depois de mandar esses documentos, aí eles mandam o valor convertido para a tua conta. Cada empresa dessa tem uma taxa, né? Se não me engano, Remessa Online é 1,99. Né? Eu tô falando mais da Remessa Online porque a gente trabalha com a Remessa Online aqui em casa, né? Então, eu já sei mais ou menos ali as taxas deles. Mas tem empresas que tem muito brasileiro trabalhando que acaba tendo um combinado ali com essas de câmbio, né? E você acaba conseguindo uma taxinha um pouco menor. Né? Então, de repente, ali um 0,99, tudo isso é porcentagem, tá? Em cima do valor em dólar que você está recebendo. E vale muito a pena, vale muito mais a pena. Se você for somar todos esses valores, né, que você está pagando, tudo, vale muito mais a pena do que você trazer o dinheiro como PF mesmo.
Sim, e uma coisa que é um ponto que eu nunca tinha visto alguém falar sobre e que eu tava fuçando no YouTube, achei um vídeo aleatório de uma pessoa falando sobre, que eu só acho um ponto interessante da gente trazer aqui pro podcast, que é, ah, eu vou trabalhar para fora, vou ganhar 1.000 dólares, isso vai dar 5.000 reais, tá? Aí eu vou ter aqui o meu padrão de vida de 5.000 reais, beleza, mas aí o dólar cai por um milagre. Não sei, do universo. Cai o dólar. Dólar vai para 3 pila. Aí tu vai ficar com 3 mil reais. E aí tu tem que ter essa noção também de que o quanto tu tá ganhando hoje como PJ pode não ser o que tu vai estar ganhando amanhã também, né? Coisas
Exatamente.
acontecem aí nesse mercado financeiro maluco sobre o qual eu não entendo nada. E aí a gente não tem como prever o quanto que o dólar vai valer amanhã. Então, o quanto de estabilidade isso realmente vai trazer para a gente.
Exatamente. O que a gente sempre recomenda, assim, né, o que eu vejo as pessoas falando, principalmente na comunidade, é não só fazer a conversão desse valor, sabe? Não aceita aquele emprego por causa da conversão, de tipo, ah, 1.000 dólares, 5.000 reais, tá bom para mim. Eu consigo viver com 5.000 reais. Não aceite só por esse valor. Por exemplo, 1.000 dólares é um valor baixíssimo para eles pagarem, sabe? Eles não pagam isso nem para estagiário. E você vai, de repente, estar tá fazendo trabalho de três ali. Porque a gente sabe que a gente é brasileiro, cara. A gente não aguenta. A gente faz mais do que deveria fazer. E principalmente essas empresas de fora, tem algumas que estão fazendo esse tipo de coisa, sabe? Que vão lá e pagam baseado no lugar que você vive e não baseado no lugar onde a empresa está e onde a média salarial do local, entende? É interessante, né? Antes de aceitar uma proposta dessa, perguntar para outras pessoas que trabalham para empresas baseadas nesse local. Por exemplo, empresas aí do Vale do Silício têm um salário astronômico, mas é astronômico mesmo, assim, já é astronômico em dólar, imagine em real, né? Porque a gente converte tudo isso e Jesus amado, assim, né? Vira um valor assim que você fala, meu Deus, não tem como eu ganhar tudo isso porque eu não sei nem gastar tudo isso. E aí, quando vai contratar brasileiro, eles vão lá e eles querem pagar, tipo, muito pouco. Porque eles sabem que brasileiro faz muito com pouco. Então, não aceitem esse tipo de coisa também, né? Não aceitem, ah, só porque tá bom para mim. Não vá por essa, assim, vá pelo mercado mesmo. Tente entender qual é o custo de vida, de repente, naquela cidade onde a empresa se baseia. Quanto mais ou menos a empresa paga, né, para aquele cargo que você está se candidatando. Nunca aceite menos do que você realmente merece, né? Porque se for para aceitar menos do que a gente realmente merece, a gente não precisa trabalhar em dólar, né? A gente pode trabalhar no Brasil mesmo. Não tem motivo.
Sim, e outra coisa muito importante aqui é, se tu tem interesse em trabalhar para fora, acha uma pessoa que trabalha para fora no Twitter e conversa com essa pessoa para saber como é que é as coisas, tá? Porque
Exatamente.
é importante tu saber onde tu tá te metendo, é importante tu saber o que, né? O que que é aquela coisa ali que tu quer fazer, porque muitas vezes tu vai com uma expectativa e tu chega lá e não é assim.
Exatamente. Eu ainda não cheguei, né, no ponto de trabalhar para fora, de ganhar em dólar mesmo. Mas eu vejo o Gabi trabalhando, Gabi, meu marido, né? E ele trabalha para uma empresa de fora. E eu falei para ele que eu não ia pegar nenhum trampo em dólar ainda, ou, né, em moeda gringa, porque só o estresse de eu ter que falar inglês o dia inteiro já seria demais para minha cabeça e eu ficaria um período sem conseguir melhorar tecnicamente enquanto eu não melhorasse o meu inglês. Então, eu prefiro melhorar o meu inglês fora e já chegar boa, né? E não ter que passar por esse perrengue. Então, isso é outra coisa que ninguém fala, né? Você tem que ter noção que você vai cansar de ouvir falar inglês o dia inteiro.
Você só pensa assim, I want dollar.
Exatamente. Exatamente.
Ai, o
é uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém fala sobre isso. Eu não vejo as pessoas falando. Porque as pessoas assumem que se você fala inglês, você aguenta essa carga. Mas você tem que estar ciente disso. Antes de você pegar esse trampo aí em dólar, porque por mais que você pegue, mesmo que seja na Europa, a língua de que todo mundo vai falar vai ser inglês. É isso, né? E se você tiver brasileiro na equipe, melhor ainda, né? Porque daí você vai conseguir falar um português ali de vez em quando. Mas a língua principal vai ser inglês. Você vai trabalhar em inglês. Você vai acordar falando inglês. Você vai chegar um momento que você vai começar a esquecer as palavras em português. Porque de tanto que você fala inglês, assim, sabe? E é complicado isso também. Não é só ganhar em dólar, né?
Sim, isso é uma coisa porque o teu cérebro, ele vai se acostumando com determinados hábitos, como, por exemplo, falar português. E no momento que tu muda isso, é muito difícil. E muitas vezes, quando tu troca o idioma pro inglês, tu não é metade da pessoa inteligente que tu é em português.
É verdade.
Tu fica Nossa meia senhora. Hora pensando como é que eu escrevo essa palavra. E aí tu escreve a palavra...
Como é que eu
palavra...
explico isso,
é.
Né?
Tu escreve o negócio de 50 jeitos diferentes e tu nunca sabe, porque às vezes no português a gente tá em dúvida de como é que a gente escreve uma palavra, a gente escreve dos jeitos que a gente acha que é, e às vezes vendo, bate a memória de uhum. leitura, de livro de escola, ou sei lá, e tu identifica qual palavra que é, mas no inglês não. É, e é uma coisa muito diferente, assim, ah, eu estudei inglês, eu fiz curso, não sei o que, mas quando tu chega lá na realidade, que o pessoal não fala que o the book is on the table, não é assim,
uhum.
complica bastante. Né? Eu vejo bastante
é
propaganda assim, de escolas de inglês com o principal marketing sendo de que as pessoas que falam inglês nativamente, elas falam muito rápido, e as pessoas que não falam português nativamente têm dificuldade de entender. Tipo, ah, vocês falam muito rápido. E aí, tem essas pessoas que são nativas da língua inglesa e que estão aprendendo português, elas falam fazem esse paralelo também. Que a pessoa que fala português, ela não chega, olá, como você está? É um belo uhum. dia. E, opa! E é isso.
Exatamente.
É o opa. Não tem mais nada.
É do mesmo jeito que é difícil, né, pra gente aprender inglês, pra eles também não é fácil. Né? E lembrando que a gente não precisa ter um inglês perfeito, né? Porque nenhum gringo chega aqui falando português perfeito sem nenhum sotaque, né? A gente tem que lembrar disso também. Então, não esperem ter um inglês perfeito para ir para trabalhar na gringa, mas assim, tem um jeito
isso
que você
aqui é outra coisa importante, né? Já que estamos falando de inglês, vou jogar isso aqui, né, na conversa para você que está ouvindo entender, tá? Inglês fluente é diferente de sotaque, tá? É diferente.
Exatamente.
Se tu pegar o Brasil, que tem aí milhões e milhões de habitantes, tu vai ver gente falando de jeito diferente em todo canto. Tu pega eu, por exemplo, que sou gaúcha, eu falo de um jeito. Tu pega a pessoa do Rio de Janeiro, ela fala do outro jeito. Tu pega a pessoa do Ceará, ela fala do outro jeito. E tudo isso, todas essas pessoas são fluentes em português, tá? O sotaque não muda a capacidade de fluência da pessoa. Então, você leve isso em consideração quando você tiver vergonha de falar, tá?
Exatamente.
A sua fluência não está diretamente relacionada ao seu sotaque.
É só começar a assistir vídeos de pessoas que não são dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, por exemplo, e ver o sotaque deles no inglês. Eles não têm o inglês igual de um nativo. Nunca vai ser igual ao de um nativo. Talvez nunca não, né? Mas, assim, vai ser muito difícil a pessoa alcançar aquele nível sem sotaque. E mesmo dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem sotaque em cada estado. Cada estado tem um tipo ali de... Tem um dialeto, né? Tem um sotaque diferente. A gente sempre vê vídeo aí zoando, né? O pessoal aí do Texas, por exemplo, né? Que fala ali meio caipira, né? E a gente tem isso dentro do Brasil também, né? Então, não é o sotaque que determina a sua fluência, tá? Mas, assim, saibam que para trabalhar para gringa, você tem que estar confortável de ouvir falar inglês o dia inteiro. Você só vai fazer isso.
É, dependendo da empresa, pode ser que a empresa seja boa e ele te dê uma ajudinha para te melhorar o teu inglês. Ele te paga um curso, alguma coisa. Mas, muitas vezes, tu vai estar lá na cara e na coragem.
É verdade. Muitas vezes é por tua conta.
E aí tu vai estar pensando, será que vale a pena mesmo esse PJ aqui? Eu já tô aqui há bem mais do que 8 horas que eu teria na minha CLT, né? O que que eu faço?
Pois é. Esse é outro ponto, né, cara? Que comparando aí CLT com PJ, né? Agora, trabalhando no Brasil mesmo, CLT você só vai trabalhar no máximo 8 horas. E é isso. No PJ, aí o negócio já é mais diferente. Né? Sim, pode ser que você tenha que trabalhar mais.
Tem aquele meme da pessoa, eu nunca gostei de trabalhar 8 horas por dia. Então, eu abri uma empresa e agora eu trabalho 24 horas por dia.
Exatamente. E eu acho que isso é muito realidade, principalmente para quem não é, assim, um PJ de verdade, sabe? Que tem vários clientes, ou um PJ que é orista. Quando você trabalha para uma empresa onde você tem um contrato de exclusividade, já é uma red flag, sendo PJ, né? Já é uma red flag ter um contrato de exclusividade. Segundo red flag, te pedem para fazer 8 horas diárias, tá? Sem fazer, sei lá, você não tem direito a nenhuma hora a menos, e se pedirem, você tem que fazer mais, inclusive. E 5 dias na semana, isso é pejotização. Você é praticamente um funcionário mesmo, só que PJ, né? Isso não é vantajoso, não é nem um pouco vantajoso. Se para você é, tudo bem, né? Mas você saiba que isso é pejotização. Isso não é ser PJ mesmo. Você não está sendo uma empresa, você está sendo um funcionário com um CNPJ por trás.
Que é mais barato para a empresa.
É muito mais barato para a empresa, é muito mais vantajoso para a empresa. Porque aí ele não precisa te dar férias, ele não precisa te dar 13º, ele não precisa pagar multa para demitir você, ele simplesmente vai lá e demite. E assim, demissão de PJ é 1,5. Se você não tiver nenhuma cláusula, por exemplo, de aviso prévio no teu contrato, é 1,5 e no outro dia você não aparece mais aqui, entendeu? É mais ou menos isso. E ainda, nossa, a cereja do bolo ainda, que eu tava falando da pejotização, é eles te fazerem ir no escritório todo dia. Essa é a cereja, nossa, do bolo. É assim, pra completar, assim, tá vendo? Você tá vindo aqui agora, você é um funcionário. Você não é uma empresa prestando serviço, entende? Então tem que prestar muita atenção, assim, nessas propostas que a gente recebe. Eu sei que é muito tentador, porque o principal que brilha no PJ são os valores, tá? A gente tem valores aí que oferecem, tem gente oferecendo 15, 20, 25 mil, no Brasil mesmo, viu? Como PJ. E são valores que chamam atenção. Lógico que chama, todo mundo quer, né?
É por isso que eu entrei na programação. Foi a pessoa aleatória no YouTube que ia dizer que eu ia estudar 5 meses e eu ia ganhar 20k.
Exatamente,
chegou,
olha aí.
O meu momento.
Se você trabalha para fora, inclusive, talvez você ganhe muito mais do que isso, né? Só que são valores, assim, que a gente sabe que vai ser quase impossível a gente ver no CLT. Porque o tanto de imposto que eles vão ter que pagar em cima desse salário, cara, não é brincadeira. Sabe? Imagine pagar o FGTS disso, é 8%. Você acha que eles vão pagar 8% de 25 mil? Nunca. E não é só o FGTS, né? Ainda vai ter o desconto do teu INSS, por exemplo, porque você vai entrar na maior faixa que tem, que é de 11%. Você vai entrar no IRPF de 27,5%. Então, tipo, eu sei que é bom ser CLT. Eu já fui CLT. E é muito bom você ser CLT quando você é demitido. Porque você consegue seguro-desemprego, né? A gente fala aí na linguagem de proletariado que você saiu com todos os seus direitos, né? Mas ser PJ também traz vantagens econômicas, digamos assim, né? Financeiras. Porque você não vai pagar tanto. Só que você tem que ser uma pessoa extremamente organizada, tá? Você vai fazer as suas férias. Se você não tiver férias em contrato, por exemplo, como, por exemplo, é o meu caso. Eu não tenho férias em contrato, mas eu sou orista. Então, eu trabalho quantas horas eu quiser, né? Se eu quiser trabalhar 2 horas por dia, ou se eu quiser trabalhar 12, eu trabalho, né? Quantas horas eu quiser e que dia eu quiser, né? Inclusive. Quando eu quero tirar férias, eu aviso o pessoal. Eu falo, ó, galera, vou ficar off aí, sei lá, dessa semana até semana que vem. E é isso. Vou ficar 15 dias off. Eu sei que isso é por conta e risco minha. Eu não vou ganhar esses 15 dias. Mas eu me ajeito ali com o pessoal, né? Porque, enfim, a gente tem entregas para fazer, a gente não pode esquecer disso, que esse é o nosso trabalho, né? Mas eu ajeito ali com o pessoal e falo, ó, vou ficar 15 dias off e é isso. E eu guardo uma grana para eu conseguir tirar férias. Então, aquele um terço a mais que você recebe para você tirar férias, por exemplo, do CLT, você tem que fazer esse um terço sendo PJ. Você vai guardar o seu dinheiro todos os meses para você conseguir tirar umas férias. Você vai fazer o seu 13º. Então, você vai guardar o seu dinheiro para se você quiser ter uma grana a mais no final do ano, por exemplo. Então, você vai fazer o seu seguro-desemprego, né? Você vai ter que fazer a sua reserva de emergência. É, seu seguro-desemprego nada mais é do que uma reserva de emergência do CLT que não tem reserva de emergência. Então, por exemplo, ah, eu tenho que, sei lá, meu custo de vida é R$ 5.000 por mês. Você tem que ter pelo menos 6 meses desse valor guardado para poder ser a sua reserva de emergência. Vai que numa dessa aí te demitem. Você tem que ter esse dinheiro, porque senão você vai pagar as contas como? Não tem como, né? Então, é muito complicado, assim, não é fácil ser PJ. Você tem que ter essa consciência financeira. Você não pode sair gastando dinheiro da empresa assim, adoidado também, que existem regras para tudo, né? Você tem que gastar com as coisas da empresa. E no teu PF você tem que ter muito cuidado, né? Se você recebe, sei lá, 25 mil no teu PJ, vai chegar na tua mão ali mais ou menos 23, digamos assim, né? Que é mais ou menos uns 10% aí que você vai pagar de imposto. Digamos aí que você pague mais um escritório virtual, contabilidade, um plano de saúde aí e tal. Ah, digamos que chega aí uns 2.200 na tua mão, né? Uns 20, 22 mil, né, no caso. E aí é esse valor que você vai ter para viver. Só que se você for uma pessoa organizada, você não vai viver com 22 mil. Você vai viver com um terço disso. Porque se você for demitido, você precisa ter um custo de vida muito mais baixo do que o que você ganha, porque você não sabe se na próxima empresa você vai ganhar tudo isso. Porque PJ flutua muito o valor. Você não sabe nem se no meio do mês você vai ter emprego até o final do mês. Porque PJ não tem garantia nenhuma. Então, é tudo isso, assim. É por isso que eu sempre falo, né? Por mais que eu seja PJ, eu não empurro PJ para as pessoas. Eu sei que tem muitas vantagens. Tem vantagens também em ser CLT. Às vezes a pessoa só quer fazer o trampo dela e é isso, não quer se incomodar com mais nada. Cara, vai pro CLT mesmo. E é isso, sabe? Só que as pessoas têm que analisar, têm que ver todas as opções. Você tem que conhecer as duas opções para então você decidir o que que é melhor para você. Se você acha que o CLT é melhor para você, só você pode dizer isso. Ninguém pode te obrigar a fazer. Não, tipo, você vai ser CLT porque CLT é melhor. Você vai dizer se CLT é melhor para você ou não, né? E ainda mais agora que tem a CLT verde e amarela lá, que é outro tipo é um PJ disfarçado, né, de CLT, porque aquilo lá não tem direito nenhum também. E não adianta nada, assim, sabe? Então, se é para ser CLT, que seja do CLT basicão, né? Porque se for para ser esse CLT verde e amarelo, aí é quase uma pejotização. Então, também não vale a pena.
Se for para ser CLT, para ser com direito, gente. Se não tiver
Exatamente.
direito, tá errado.
Se não tiver direito, para que que você vai ser CLT, né? Eu não vejo para quê.
Exatamente.
Aí você vai ganhar mais sendo PJ, então. E ainda tem isso, né? Assim, quando a pessoa decide ser PJ, por exemplo, não quer dizer que ela não ligue para os direitos que ela tem na CLT. Pode ser que ela realmente esteja atrás só do dinheiro. E tudo bem. Sabe? Se a pessoa quer ganhar aquele monte de dinheiro, digamos, ah, eu vou ficar PJ por um ano, fazer um bom pé de meia aqui, né? E aí depois eu volto a ser CLT. Tudo bem. não tem problema nenhum, sabe? Tipo, cada um com as suas prioridades, né? É, você pode ter a prioridade, por exemplo, de juntar, sei lá, 100 mil no ano, e você acha que você consegue fazer isso PJ. Beleza, vai lá, sabe? Se você conseguir, tranquilo. Só que, assim, gente, PJ é muito mais fácil de ter burnout do que CLT, viu? Porque a gente acaba trabalhando mais sendo PJ. Você vê mais dinheiro e aí você quer trabalhar mais. E aí, se você trabalha mais, você cansa mais. Você ganha mais dinheiro? Ganha. Mas você vai cansar mais rápido.
E uma coisa importante aqui sobre burnout, que é um tópico que eu sempre trago, não adianta você ganhar 20 mil se você vai deixar 5, 10 no psicólogo, no psiquiatra.
Exatamente.
Não adianta. Então, leve isso em consideração. Porque tem uns remédios aí que são caros.
Custa caríssimo, né?
Que às vezes as pessoas precisam tomar, né?
É verdade. Então, tem que prestar muita atenção nisso, né? Pra gente não acabar caindo nesse erro. De, ah, eu sou PJ, eu consigo trabalhar para 15 empresas ao mesmo tempo. Tem gente fazendo isso com CLT agora, né? Tá trabalhando em 3 empresas ao mesmo tempo. Não sei nem como é que dá conta disso.
Deixando o pai do Chris no chinelo.
Exatamente. Eu não sei como é que as pessoas fazem isso, porque jamais eu conseguiria fazer isso. Eu não consigo ter nem o meu um que eu tenho, PJ. Eu já não consigo fazer direito. Já larguei frila porque eu não dava conta, sabe? Então, tipo, vai muito de cada um, entre PJ e CLT, mas é bom conhecer, né?
Bom, a minha próxima pergunta aqui era uma, quais dicas tu daria para uma pessoa escolher entre PJ e CLT, mas eu acho que tu acabou de responder, né? Pesquisar e se informar e entender quais são os benefícios de uma e de outra. E uma coisa importante aqui também, leia a lei, tá? Uhum. É chato? É chato. É uma coisa que tu não quer fazer totalmente. Tu vai querer olhar o vídeo da pessoinha no YouTube ali que fala com esse negócio balançando uns LED atrás? Vai! Claro que a pessoa que tem uns LED lá no fundo é muito mais interessante do que a lei. Mas a lei tá ali pra te entender, né? Pra regir as coisas e pros advogados achar brecha de vez em quando, né? Mas isso não é o caso.
É verdade. É, contador também sabe achar brecha em lei, assim, também, pra dar umas escapadas ali no fisco também.
Mas é importante tu ler a lei pra entender o que tá acontecendo, tá, gente? É uma daquelas coisas que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa.
O que eu sempre falo também, né, que quando você tem um PJ, por mais que você tenha um serviço de contabilidade, né, digamos aí, o serviço de contabilidade mais famoso que todo mundo conhece, que não vou citar aqui porque não tá fazendo publi para nós, né, ele tem falhas também, né, e você não quer que você tenha uma dívida com a União. Ter dívida com a União vai bloquear o teu nome, a tua empresa, vai bloquear tudo. Né? E para você não acontecer isso, né? Para você não ter essa dívida com a União, você precisa estar esperto a tudo que o seu serviço de contabilidade faz. Tá? Não é só o serviço de contabilidade, é sim uma empresa que pode fazer merda na tua contabilidade do seu PJ. Uma pessoa mesmo. Pessoas erram e tudo bem, sabe? Mas você precisa estar atento. Você, mesmo contratando alguém para fazer aquele serviço, é importante que você saiba como fazer. E você saiba, digamos, gerenciar aquilo para evitar, de repente, que você tenha algum problema. Se for necessário, leve para outro contador, outra pessoa, outra, sei lá, outra empresa, para fazer uma auditoria, para ver se está tudo certo. Ver se, não, de repente, não escapou alguma coisa. Porque, de repente, você vai ter algum problema porque você simplesmente abandonou na mão do serviço e você não está cuidando mais daquilo. Então, é muito importante ficar atento a todos os impostos que você precisa pagar, quanto você precisa pagar, ver se o serviço de contabilidade está fazendo correto, se, de repente, não tem algum erro ali. Identificou algum problema? Manda, conversa, vê o que é, identifica se realmente há um problema ou se, de repente, você pode ter entendido errado, porque a gente, enfim, a gente não é especialista, né? A gente trabalha em outra área. E, Enfim, eu acho é importante não largar na mão de um serviço ou de uma pessoa em si, né? Que é o teu nome ali que tá em jogo.
É, tem uma coisa que eu defendo, assim, um dos meus princípios de vida é tu tem que saber o suficiente sobre todos os tópicos para não ser passado para trás, tá? Esse é o mínimo que tu tem que saber, o não ser passado para trás. O que, que é o não ser passado para trás? É tu levar a tua TV de LCD para consertar e a pessoa dizer que é o tubo de imagem, tá? Isso tu tem que saber, esse tipo de coisa. Bom, eu acho que a gente já tá aqui se encaminhando pro final desse episódio, né? Já estamos aqui com uma hora de gravação. Então, Belly, muito obrigada por estar aqui, né? Foi muito legal esse episódio, foi muito legal ter esse tipo de conteúdo aqui. Eu sei que esse conteúdo vai ser muito útil para as pessoas que estão ouvindo o nosso episódio também, porque é um tema extremamente importante. E eu vou deixar aqui na descrição também uma palestra que a Belly deu sobre esse tema em um dos eventos que a gente fez aqui na Feministec, que inclusive é o motivo de eu ter chamado ela aqui para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. E eu acho que é isso por esse episódio. Eu não sei, Belly, tem alguma coisa a dizer, uma dica para o pessoal aí que está ouvindo o nosso podcast? Sinta-se à vontade, fazer o teu merchan também, divulgar redes sociais. Espaço é teu.
Não, agradecer vocês terem me chamado. Eu não sou especialista, né, na área, não sou contadora, não sou nada assim, eu sou só uma pessoa que já trampou muito aí, CLT, muito PJ, e que estudou boa parte dessas coisas, né, justamente para eu não ser passada para trás. E é isso, cara, se vocês precisarem tipo, de alguma dica, alguma coisa assim, eu vou mandar para as meninas aqui também os slides, né, acho que já até foi passado no Twitter, né, para todo mundo, os slides e a palestra, para que vocês possam ler com mais calma, entender com mais calma. Eu sei que é um assunto bem denso, é muita coisa mesmo, mas estudem. Né? Vale a pena você estudar e conhecer as opções que você tem. E é isso. Se precisarem de alguma ajuda, pode chamar na DM do Twitter. Meu arroba lá é Belly Samuels. Só não liguem às vezes se eu demorar um pouquinho, porque realmente a vida é corrida, né? A gente não fica sempre no Twitter. E é isso. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar.
Bom, pessoal, então, muito obrigada pela companhia, você aí que está ouvindo o nosso podcast, muito obrigada, Belly, por esse conteúdo maravilhoso que ela trouxe aqui para a gente nesse episódio. E se você, nossa pessoa ouvinte, tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. As redes da Belly também vão estar e eu vou colocar a palestra, link para os slides, o que for necessário aqui embaixo também. E eu espero que tu tenha gostado do episódio de hoje e não deixe de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Até mais!